vamos buscar quem tem o conhecimento, o estudo, a ciência, vamos atrás da FURG. Estamos em contato com um professor, um amigo, um colaborador aqui do programa, professor Eduardo Dias, muito bom dia. No meio da sala de aula, retirei o professor da sala de aula, tudo bem, professor?
Bom dia, Carla. De licença agora ali, estou em outra sala aqui para a gente poder conversar, mas bom dia, Carla, bom dia, Rui, bom dia, Júlia, bom dia, ouvintes da rádio São Lourenço. Muito obrigado novamente pelo convite, né? Sempre é muito bom estar contribuindo, né, para a rádio, para a sociedade lourenciana, e esse é o papel da universidade, né? A gente tentar esclarecer alguns pontos. Né?
Obrigado. Sobre, professor, para quem lembra do histórico das nossas entrevistas sobre esse assunto, o tema é o mesmo. Imagino que a resposta também. O que está acontecendo com a Lagoa dos Patos? Ela está salgada? Não, é claro que não. Mas gostaria de ouvir da ciência, do professor, o que está acontecendo com a água da Lagoa dos Patos.
Perfeito, Carl. Então, vamos lá. Realmente, essa situação é recorrente. Eu vou tentar explicar de uma maneira, de uma linguagem bem acessível, tá? Esse fenômeno, né, essa coloração, esse esverdeamento aí da água, ele acontece todo ano. Vai acontecer todo ano, a gente já tem monitorado isso 2-3 anos atrás, e sempre nessa época acontece isso. Esse verde que acontece na água não é por causa do sal, né, porque a gente sempre associa o verde com a água do oceano, né, que fica verdinho, que nem fica lá em Santa Catarina e tudo mais.
Olhando do calçadão é lindo.
É lindo, claro, é verde, reflete o verde, é bonito, né? Mas é diferente da água do cassino, por exemplo, que o nosso oceano aqui, nosso mar, ele é mais escuro, né? Então, mas é verde. Fica verde, não é o sal. Isso é por causa que tem uns bichinhos lá que chamam cianobactérias, tá?
Sim.
São os bichinhos que eles são verdes. Eles têm essa cor verde. Por quê? Porque eles são que nem plantas, assim, apesar de serem bichinhos, eles fazem fotossíntese. E aí eles são verdes, por isso que eles têm essa coloração, para poder se multiplicar e sobreviver fazendo fotossíntese. Bom, isso aí se chamam cianobactérias, né, que são as bactérias que antigamente a gente chamava elas de algas, as algas azul esverdeadas que a gente chamava antes.
Tá, mas por que que tem as cianobactérias?
Exatamente, por que que tem? Porque tem as condições ideais para elas se reproduzirem, para elas se multiplicarem. E quais são essas condições ideais que tem? Vamos começar pela comida, né? Como todo ser vivo precisa se alimentar, né? E as plantas precisam de alimento e as bactérias também, elas são verdes. Então elas precisam de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o mesmo que as plantas precisam, NPK. E qual é a origem desse alimento, desses nutrientes? Por isso eu não estou falando da minha cabeça, tá? Isso aí são estudos científicos, e esse fenômeno não acontece só aqui em São Lourenço, acontece em toda a Lagoa dos Patos, tá? Em toda a laguna. Bom, principalmente o fósforo vem das fontes de esgoto que não são tratadas e que caem nos cursos d'água, que caem na água, que vai direto para a lagoa.
Ou seja, então, poluição.
Poluição, é que a gente chama, a linguagem técnica chama eutrofização da água. Eutrofização da água é quando ela está poluída e tem muito nutriente, tem muita comida, que no caso é o nitrogênio, fósforo e potássio, é o NPK.
Essa poluição então, vem da onde?
Então, de novo, estudos relatam isso, a gente só tem que comprovar, mas o fósforo, a principal fonte é de esgoto não tratado, que vai direto para a lagoa, e o nitrogênio é da nossa agricultura, né, que a gente tem muita, né, muita lavoura no entorno da lagoa, e aí quando se coloca o NPK para o arroz, para a soja, seja por que for, mas principalmente o arroz, ele acaba lixiviando, ele acaba escorrendo e indo para a lagoa, né, então aí acaba tendo esgotamento da água rica em nutrientes da agricultura que também vai para a lagoa.
De forma bem objetiva, são esgotos que desaguam na lagoa, também tem a ver com agrotóxico e as lavouras que também desaguam na lagoa?
Agrotóxico não, Cal. Aí é fertilizante, que é
fertilizantes.
Fertilizantes, são os NPKs que são os fertilizantes.
Desaguam no arroio, desaguam na Lagoa dos Patos.
Isso, é porque os arrozais, né, a orizicultura de arroz geralmente funciona com muita água, tem que botar água, e aí essa água depois ela é esgotada, você tira dela da lavoura, e ela vai para os canais de irrigação e dos canais elas vão para a lagoa. Então a água acaba indo para a lagoa de alguma forma.
Por que,
né?
que
então,
esse fenômeno acontece sempre em tempos de seca?
Perfeito, boa pergunta. Por quê? Como uma planta, ela precisa de luz, de calor para crescer. Então, ela já tem a comida, que a gente falou, onde são as fontes, e já tem, agora essa época, geralmente tem estiagem, né? Então, agora a gente está aí quase... Deu uma chovida semana passada, mas a gente está aí com quase 4 semanas com muito sol, muito calor e pouca chuva, né? Então, aí, esses... Como tem menos água, né, evapora mais água, concentra mais esses nutrientes na água, né, fica mais concentrado e também tem o calor e tem a luminosidade, o sol para elas fazerem a fotossíntese. Então, o que, que acontece? Elas têm a comida concentrada, que vem desses, né, de esgotos, vem da agricultura, elas têm o sol brilhando, o calor, e aí elas começam a se multiplicar, porque elas fazem fotossíntese, vão se multiplicando, fazendo fotossíntese e se alimentando dos nutrientes da água. É isso.
Bom, professor, e a gente aqui sempre zelando pela comunidade, pelos turistas, eu sei que você, da mesma forma, uma pergunta que talvez até o turismo não goste nesse momento, né, de temporada de verão, pode tomar banho com essas cianobactérias aí na praia de São Lourenço?
Boa pergunta de novo, Carl. O que que acontece? A CEPAM, que é o órgão responsável pela fiscalização e monitora a balneabilidade das águas, monitora os coliformes fecais, que vêm dos esgotos, e monitora também as cianobactérias. E o que que diz a CEPAM, né? Eu vou ler aqui rapidinho o que que diz no site da CEPAM. Okay. Se for detectada uma coloração esverdeada, odor ou nata na superfície, que fica uma nata, né, da água, sim, a área não deve ser utilizada para banho até que a água seja analisada. A CEPAM e a Secretaria Municipal de Saúde devem ser comunicadas e deve ser realizada a monitoramento e análise da água, né, até se saber se está tendo, né, se tem problema nessa água em termos de toxinas. Aí fala também que quais são os sintomas que podem acontecer quando a gente entra na água e se tem as toxinas. Ou seja, a irritação nos olhos, na pele, febre, diarreia e vômitos.
Perfeito.
Tá? Então é isso aí, tem que ser relatado isso para a CEPAM, se está tendo esses problemas, então vamos cuidar nos postos de saúde, isso vai aumentar os problemas de diarreia, vômito, febre, irritação nos olhos, na pele. E a CEPAM diz que quando está verde, verde que nem a cor da grama, tá? Quando está verde até a cor da grama, isso indica que tem ali naquela água mais de 100 milhões de bactérias por ml, para tu ver como tem bactéria por ml. Aí quando ela atinge uma cor do chimarrão, aí tem mais de 100 bilhões de bactérias, de 1 bilhão de bactérias. Desculpa, quando tá com a cor de chimarrão, tem mais de 1 bilhão de bactérias. E aí teve um caso lá no Uruguai, que uma criancinha tomou 1 ml de água com essa coloração de chimarrão. E ela perdeu o fígado por isso. Teve que fazer um transplante de fígado, porque ali tinha 50 mil, em 1 ml de água com cor de chimarrão, tinha 50 mil microgramas da toxina. Microgramas é muito pouquinho, mas 50 mil microgramas numa gota de água, em 1 ml de água que essa criancinha tomou, já acabou com o fígado dela, porque essas cianobactérias, essas cor verde aí, podem produzir toxinas para o fígado, toxinas para o cérebro, podem irritação na pele. Então tem que ter cuidado. O que a
CEPAM nosso papel, professor, não é apavorar a comunidade, mas é emitir um alerta que isso não é normal.
Exato, é prevenir. É que nem os coliformes, né? Quando tem ali impróprio para banho, a CEPAM avisa, tá impróprio. Se a pessoa quer entrar, é por conta e risco dela.
Exatamente. Certo? O banho não está proibido, só a orientação é não tomar banho.
Exato. Então, mas a própria CEPAM, e não sou eu, né? A CEPAM deveria analisar, além dos coliformes, quando tem muita cianobactéria, ela também deveria colocar ali, né, a plaquinha dizendo que é impróprio para banho. Não existe vulnerabilidade. Por quê? Porque como os coliformes fecais causam diarreia, essas cianobactérias, quando estão muito grandes, tem muita cianobactéria, estão muito concentradas, ou seja, essa coloração de verde de gramado ou a coloração do verde de chimarrão, não, elas podem... as toxinas e aí pode complicar, então não entra na água da mesma forma.
Só para encerrar, professor, com esse período de seca, isso num futuro próximo, ainda no janeiro ou adentrando fevereiro, pode significar que a lagoa possa salgar ou não? Não tem nada a ver.
Sim. Tem a ver, porque o que que acontece? Qual é a relação? Como tem pouca chuva e está concentrando os nutrientes da água, né, na água, se usa o NPK, o que que acontece? Também baixa o nível da lagoa e aí começa a entrar a água salgada lá por Rio Grande. Só que ela entra, a água salgada é mais densa, é mais pesada, ela entra por baixo da água doce e pelo lado mais profundo da lagoa, que é o lado leste lá, que é o lado do oceano. Então ela vai entrando por baixo dessa água salgada, por baixo da água doce, e vai revolvendo o sedimento do fundo, né? Vai revolvendo o barro do fundo. E os esporos, né? Ou seja, os filhotinhos dessas cianobactérias ficam lá no fundo. Então, quando essa água salgada vai passando pelo fundo, ele vai levantando esses esporos para a superfície, que são os filhotinhos. Quando eles chegam na superfície da água, esses esporos, o que que eles encontram? Encontram o sol, o calor, os nutrientes concentrados e começam a se multiplicar. E, geralmente, eles começam a se multiplicar em toda a lagoa e eles andam com o vento, né? Porque eles são só na superfície. Aí o vento vai levando. Então, a gente teve um vento leste, oeste, agora, e provavelmente isso aí veio também do outro lado da lagoa. Só que assim, não é a culpa do outro lado, é em toda a lagoa, porque aqui nos nossos banhados, aqui, ali, tem navegantes, ali sempre tem cianobactéria e não é a vinda de outro lado. Ali elas se reproduzem ali mesmo, porque ali tem muito esgoto, tem muito nutriente, e ali também quando baixa a lagoa fica mais raso, tem mais calor, tem mais nutriente e assim por diante. Então é um fenômeno generalizado pela lagoa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, Carl, antes de finalizar, para resolver o problema é assim, não tem muito mistério, tem que fazer a balneabilidade, né, ou seja, fazer o monitoramento, para monitorar também as cianobactérias, tem que resolver o problema, né, do município em relação ao esgoto, fazer tratamento, né, estações de tratamento de esgoto. Agora, nessa época do verão, vem mais turistas, então tem mais carga de esgoto para a lagoa, e a FEPAM tem que fiscalizar, né, agricultura. Não é todo, né? É a minoria, né, que pode estar não seguindo a legislação em relação a fazer a descarga, né, das águas direto na lagoa, dos arrozais direto, não. Não, o problema não é da agricultura, o problema é de fiscalização da agricultura, que pode ser que algum ou outro agricultor não esteja seguindo as regras da própria FEPAM. Então, assim, a questão é a FEPAM fazer o monitoramento das águas, fazer informar a população quando não pode tomar banho, da mesma forma que faz com os coliformes, e fiscalizar a agricultura do entorno da lagoa. É isso que seria a solução.
Professor Eduardo Dias, muito obrigado pelo seu contato. Peça escusas aí para os seus alunos, mas esta informação era pertinente para divulgar e difundir com toda a nossa comunidade. Muito obrigado.
Tá, de nada, eu agradeço de novo, né, a comunicação aí, né, o contato de vocês. A gente está sempre disponível, né, para poder informar a população. E depois eu vou te passar as imagens, que acho que é legal tu publicar, Cal, essa questão da coloração, né, como é que é, qual a coloração que é mais perigosa, que é, de novo, aquela que é verde de gramado e aquela que é verde de chimarrão, né. Essa aí eu sugiro à população que não entre na água, se entrar é por conta e risco, né, mas a FEPAM já deveria estar colocando as plaquinhas ali de falta de balneabilidade, né, para não entrar nada. Mas, novamente, quando quiser nos contactar, a gente dá uma paradinha na aula, né, Carl? E aí vem informar a população e retorna para a aula agora.
Tá? Obrigado, muito professor! Obrigado.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.